Quando um cadete com seu uniforme pisa no campus de West Point, Academia Militar dos Estados Unidos, ele faz por merecer. Para estar lá, é preciso atingir notas altíssimas em exames escolares e passar em um rigoroso teste físico. Cada ano, mais de 14 mil candidatos dão início ao processo de admissão a West Point. O grupo logo se reduz a 2.500 candidatos que cumprem as rigorosas exigências acadêmicas e físicas. E desse contingente seleto, apenas 1.200 são aceitos e matriculados. No entanto, um em cada cinco cadetes abandona o curso antes da formatura. A psicóloga Angela Duckworth estudou os cadetes de West Point, assim como atletas, músicos de alta performance e militares de outras unidades, e conseguiu chegar à conclusão que aqueles que chegam até o final não contam apenas com talento ou aptidões físicas. Eles têm uma arma secreta. Então fica ligado que está começando mais um episódio do Resumo Cast. E a gente vai te explicar direitinho o que você pode fazer para ter mais garra na vida.
Com mais de 25 milhões de downloads, o Resumo Cast é o maior podcast de livros para empreendedores do Brasil. Prepare-se agora para abrir a sua mente. Nessa tribo, o retorno sobre o investimento do seu tempo é sempre garantido. Fique agora com os hosts Gustavo Carriconde e eu, Renata Libérica.
A obra Garra foi publicada originalmente em 2016 e demonstra para pais, estudantes e educadores, atletas e empreendedores que garra é a capacidade de perseverar e produzir resultados além do puro talento, da sorte ou das eventuais derrotas. A autora é Angela Duckworth, professora de psicologia da Universidade de Pensilvânia, já atuou como conselheira da Casa Branca, no Banco Mundial, em times da NBA e entre CEOs listados na Fortune 500. Bacharel em Neurologia por Harvard, mestre em Neurociência pela Oxford University e PhD em Psicologia pela Universidade da Pensilvânia, ela é fundadora e diretora científica da Character Lab, uma ONG cuja missão é estudar e disseminar a ciência e a prática do desenvolvimento da personalidade da criança.
Oi, pessoal do Resumo Cast, meu nome é João Ricardo, eu sou CEO do Laboratório João Paulo, biomédico, psicanalista, com formações em terapias alternativas e mentor em saúde integral. Estou aqui gravando mais um episódio com Gustavo Carriconde desse livro fantástico, Garra, que me conecta bastante, tanto pela minha atuação como psicanalista, como quanto empresário, no qual eu aprendi muitas lições. Eu acho que é um livro imperdível para quem deseja superar os seus esforços, chegar ao sucesso e liderar equipes.
E já vamos iniciar esse episódio indo direto para a mensagem central da obra Garra, de Angela Duckworth.
A mensagem central do livro é quebrar um paradigma que a gente tem de que talento prevalece sobre o trabalho duro. E ela demonstra, através de várias pesquisas, que o trabalho, o esforço bem empregado, ele supera em duas vezes o talento ou a habilidade. Ela, inclusive, coloca uma formulazinha matemática. O talento vezes o esforço vai te levar a uma habilidade. E essa habilidade, reforçado o esforço, vai te levar ao sucesso. Então, o talento não é a predeterminação para o sucesso, e sim o esforço bem empregado e a determinação, a paixão por aquilo que se faz, que vai te levar ao sucesso e alcançar resultados superiores. É interessante um livro que ela deixa bem claro para a gente, inclusive o próprio título do livro, né? Garra, o poder da paixão e da perseverança. E ela coloca uma definição que eu acho interessante. Não importa o domínio, os altamente bem-sucedidos têm uma espécie de determinação feroz. E é essa combinação de paixão e perseverança que faz deles serem grandes realizadores. Em uma palavra que ela resume isso tudo, eles têm garra. E ela fala que o segredo não é, então, o talento. O esforço é o segredo das coisas. Se a gente cativarmos demais o talento, acabamos subestimando o resto todo. E ela define isso em quatro itens. O interesse, a prática, o propósito e a esperança como os compostos para a gente elevar o nosso nível de garra ou a gente alcançar os sucessos, desmembrando essa garra em que são os componentes dela. E a gente pode elevar a nossa garra, aumentar a nossa garra, ou mesmo ela coloca uma pesquisa, uma série de perguntas disponível no site dela também para a gente medir como está o nosso nível de garra, quanto de garra a gente tem naquilo que a gente exerce. Tem duas histórias que ela coloca no livro que eu acho bastante interessante, e aí a gente conecta muito com a nossa realidade cheia de paradigmas. A gente tem aquele ditado que a grama do vizinho é mais verde, que fulano ou ciclano conseguiu algo porque já tinha um talento nato. E, na verdade, né, sendo psicanalista, eu conecto isso muito claro com a questão do ego se defender. O nosso organismo, às vezes, prefere, ao não ter que fazer o esforço e não se comparar com o outro, a gente se esconde através desse jargão que fulano conseguiu porque ele tem talento. Mas, na verdade, a gente não enxerga o que está por trás desse talento, tanto de esforço que foi empregado. A gente aí vê vários exemplos de esportistas, ou mesmo de pessoas de sucesso, empreendedores, no qual a gente vê os frutos que ele colheu, mas não sabe os tombos que eles levaram. O quanto, por exemplo, Michael Jordan ficava treinando depois dos treinos oficiais, e ele continuava na quadra, Cristiano Ronaldo, diversos outros esportistas, como empreendedores, como Steve Jobs, que ficavam ali depois do horário convencional, batalhando, exercendo a atividade mental empreendedora para conseguir alcançar o sucesso que alcançou. E é interessante que ela coloca aqui numa história no livro a questão de um músico. Foi falado como dois músicos, supostos dois músicos, foram colocados como para fazer um teste e o pessoal escolher qual o melhor deles. Um falou que tem mais talento e outro falou que tinha menos talento. Porém, para surpresa de todos, escolheram o de mais talento, mas para surpresa de todos, eram uma mesma pessoa. Então, como que a gente é induzido por um pré-conceito, uma pré-concepção, sendo que, na verdade, ela quebra esse paradigma, falando com que a gente precisa de um esforço para conseguir sucesso e não necessariamente o talento. O talento, inclusive, sem esforço, ele é energia desperdiçada. É interessante também que ela coloca, é um livro bastante rico em termos de experiências e pesquisas e entrevistas, e ela chega a uma fórmula matemática para comprovar essa tese dela, de que o talento vale menos do que o esforço vale duas vezes o talento. Ela coloca a fórmula matemática que é a seguinte: talento vezes esforço é igual a uma habilidade. E essa habilidade, com um contínuo esforço, é o que leva à realização. Ou seja, se o seu talento é baixo, mas o seu esforço é grande, você alcança uma habilidade. E mesmo que você tenha muito talento, se você não tiver esforço, você não alcançará uma habilidade. E ao não ter habilidade, você não empregando esforço nela, você não alcançará a realização. Porque essa habilidade, ainda assim que você adquire, você vai ter que continuar empregando esforço para chegar à realização. E aí ela prova por meio numa matemática que ela criou que o esforço vale mais do que o talento, e a habilidade adquirida vezes esse esforço é o que vai levar à realização.
A autora relata que quase todos os dias recebe e-mails e cartas de pessoas que gostariam de ter mais garra. Lamentam que nunca tenham se dedicado a alguma atividade a ponto de se tornarem referências nela. Elas consideram que desperdiçam o seu talento, anseiam desesperadamente por uma meta de longo prazo, aquela meta na qual lutarão com paixão e perseverança. Mas ninguém sabe por onde começar. Um bom ponto de partida é prestar atenção em como você é agora. Se você não tem tanta garra quanto deseja, pergunte-se a si mesmo o porquê. Por que disso? Algumas respostas podem ser: eu acho que eu sou preguiçoso mesmo, ou eu sou um irresponsável, ou eu sou incapaz de me ater às coisas. Mas todas essas respostas possivelmente estão erradas. Na verdade, quando as pessoas abandonam alguma coisa, há uma razão para isso. Quer dizer, há várias razões para isso. Qualquer uma das ideias abaixo podem passar pela sua cabeça logo antes de você abandonar o que está fazendo. Preste bem atenção se isso está na sua mente agora. Eu estou entediado. O esforço isso não vale a pena. Isso não é importante para mim. Como não consigo entregar resultados, é melhor eu desistir mesmo. Mas veja bem, nada há de errado com essas ideias, seja do ponto de vista moral ou qualquer outro. Pessoas com garra também abandonam as suas metas. Contudo, quanto mais alto for o nível da meta em questão, mais se obstinam em concretizá-las. O mais importante é que elas têm muita garra e não mudam de bússola quando se trata da meta suprema, aquela de máxima importância, que norteia tudo o que elas fazem. As pessoas com muita garra tendem a não pronunciar as frases: eu estou entediado, o esforço não vale a pena, não é importante para mim, como eu não vou conseguir entregar resultados, é melhor eu desistir mesmo.
Vamos falar dos quatro pilares que ela menciona que compõem a garra. O primeiro deles é o interesse. Gustavo, muitas vezes a gente já ouviu falar aquilo assim: você tem que amar o que você faz para você alcançar o sucesso. E essa é uma frase, inclusive, que o Steve Jobs fala bastante, né? Também o Peter Drucker também já falava, para a gente amar o que a gente faz. E se a gente não amar o que a gente faz, a gente vai cair na procrastinação. A gente vai tender a não realizar. A gente vai desanimar e desmotivar. Só que não adianta você realmente apenas amar o que você faz. E isso que ela fala do interesse. É se comprometer a fazer bem feito o que a gente realmente ama. Então é a questão de interesse. É mais do que fazer o que ama. É comprometer a fazer o que realmente ama. E para aumentar o seu nível de esforço, você deve então comprometer em pequenas atividades diárias que estejam ligados a um grande objetivo. E aí ela coloca isso como a realização de pequenas metas, médias metas e metas maiores, que são metas de realização de grandes objetivos. É uma atividade que, inclusive, eu, Gustavo, eu coloco na minha rotina diária, no meu planejamento de vida e empreendedor, que é dividir essas metas em pequenas metas, em metas médias e em metas maiores, de forma que eu chamo essas pequenas metas em metas operacionais, são essas das rotinas do dia a dia, são metas de acordar, ir para a academia, essas coisas que vão me dar um subsídio para chegar a umas metas táticas. Essas metas táticas são aquelas metas intermediárias no qual eu vou ali realizar o meu trabalho, realizar algum objetivo de estar mais próximo de família. E para isso eu me levar às metas estratégicas, que são meus objetivos maiores de vida, que aí envolve uma questão inclusive de propósito, uma questão de paixão, uma questão de um objetivo maior, o qual eu então faço essa divisão na minha vida diária, nas minhas rotinas, no meu planejamento. E ela, inclusive, propõe isso no livro também. São pequenas metas, metas intermediárias para alcançar um grande objetivo, que é uma meta maior. Isso é interessante, Gustavo, porque o cérebro nosso ele funciona sempre buscando economizar energia e na busca de recompensas. E a gente está vivendo uma sociedade que busca recompensas rápidas e imediatas, inclusive contrário ao que ela sugere no livro para alcançar o sucesso. A gente tem que ter uma persistência e às vezes trocar o ganho imediato por um esforço a longo prazo, por um ganho a longo prazo, um ganho maior. E essa recompensa, ela vai vir com o tempo, essa vai vir do esforço, do grande objetivo. E a nossa mente tende a privilegiar o pequeno esforço. Então, se a gente não subdivide em metas menores, a gente vai visualizar só aquela meta grande, a gente vai tentar procrastinar ou não realizar, porque para nossa mente vai ficar inalcançável, inatingível. E aí nós vamos ao discurso falso do que? Para fulano é mais fácil, para ciclano é porque ciclano tem talento. Mas na verdade é isso, a gente está se enganando. No fundo a gente está fazendo menos esforço do que a gente poderia fazer para também alcançar o sucesso.
Lembra das frustrações das pessoas que perderam a sua garra? Eu estou entediado, o esforço não vale a pena, não é importante para mim. Como eu não consigo entregar resultados, é melhor eu desistir mesmo. Pois é, a garra é uma escolha e pode ser cultivada de dentro para fora através de quatro recursos psicológicos que os indivíduos maduros com garra têm em comum. Eles neutralizam cada uma dessas frustrações, estraga prazeres que eu mencionei acima e tendem a se desenvolver ao longo dos anos numa determinada ordem. Em primeiro lugar, surge o interesse. A paixão começa quando as pessoas gostam intrinsecamente do que fazem. Todas as pessoas determinadas são capazes de apontar aspectos das suas atividades atividades que apreciam menos do que as outras. A maioria dessas pessoas com garra conseguem tolerar uma ou duas atividades que de fato não lhes agradam, e ao mesmo tempo que se encantam pela atividade como um todo, com uma fascinação constante e uma curiosidade infantil. Essas pessoas praticamente gritam: "Eu adoro o que eu faço!" Em seguida vem a capacidade de praticar. É uma disciplina diária que tentamos fazer uma coisa hoje melhor do que fazemos ontem. Por isso, depois de ter descoberto e se interessado por uma determinada área, você deve se dedicar à prática concentrada e devotada que leva à maestria. Você deve focar nas suas deficiências e corrigi-las sem parar, durante horas por dia, durante semanas, meses, anos. Ter garra é nunca se dar por satisfeito, não importa o que for preciso, tenho que melhorar. Esse é o lema de todos os modelos de garra. Qualquer que seja a sua atividade, mesmo que já sejam mestres em tudo que fazem. O terceiro recurso é o propósito. É o que faz a paixão amadurecer. É a convicção de que o seu trabalho é importante. Para a maior parte das pessoas, é quase impossível manter por toda a sua vida o interesse por uma coisa sem propósito. Por isso, é imperativo que você veja a sua atividade como interessante para você e, ao mesmo tempo, ligada ao bem-estar dos outros. Para algumas pessoas, um senso de propósito surge cedo. Para muitos, entretanto, o propósito de servir aos demais se fortalece depois do surgimento do interesse e de anos de prática disciplinada. Pessoas com garra plenamente amadurecida costumam dizer: "O meu trabalho é importante tanto para mim quanto para os outros." E por fim, temos a esperança. É uma espécie de perseverança que enfrenta as adversidades. A esperança não é o estágio final da determinação. Ela está entre todos os estágios, desde o primeiro até o último momento. É de vital importância aprender a ir em frente, mesmo em face de dificuldades, mesmo quando temos dúvidas. Em vários momentos, de forma drástica ou suave, nós fracassamos. Se nos prostrarmos, a garra perde. Se nos erguermos, ela triunfa.
Eu acho interessante uma colocação dela no livro também, que a gente às vezes fica achando que esse processo de descoberta da nossa paixão, ele é um objeto altamente introspectivo. Só que, complementarmente a isso, ela coloca que a introspecção não é o ponto de descoberta apenas. Esse ponto de descoberta, ela é experimental. Ou seja, faça, vá descobrindo. A gente tende hoje a ter muitas oportunidades, e isso tem uma vantagem da gente poder estar testando. E tudo bem se algo que você testou e não gostou. A gente só não pode esquecer de fazer uma conexão com um objetivo maior, para não ficar fazendo esforço exagerado em algo que não faz sentido. E isso é outro ponto interessante que ela coloca também, que eu achei fantástico. Não é a quantidade de esforço em si, mas a qualidade desse esforço também. É a conexão que esse esforço que você vai fazer sentido à sua vida. E ela cita casos de pessoas, por exemplo, eu cito um interessante de um médico, que ele era talentoso, formou, e de repente ele continuava não vendo a conexão profissional dele, do exercício da atividade dele, com um sentido maior. E ele, inclusive, então, deixou de ser um médico para passar a ser um instrutor de meditação. E é nisso ele continuou ajudando as pessoas. Ele descobriu o seu propósito, que já era de ajudar as pessoas a terem uma qualidade de vida melhor, mais saúde, mas não através da medicina convencional, através da meditação. Então, essa coragem também de se descobrir e fazer esse esforço para experimentar, para descobrir a sua paixão, é válido também. E não apenas ficar esperando que, de uma introspecção, essa paixão surja naturalmente.
A autora relata que muitas pessoas lhe perguntam se incentivar a garra não constitui um desserviço às crianças ao fixar expectativas altas demais. Ela relata que frequentemente escuta a frase: "Cuidado, doutora Duckworth!" Ou muitas crianças vão crescer achando que podem ser Usain Bolt, Wolfgang Moser ou Albert Einstein. Se seguirmos essa lógica, todo mundo vai achar que, se não podemos mesmo ser Einstein, nunca vamos estudar física. Ou se nunca poderemos ser Usain Usain Bolt, de que vale a pena dar aquela corridinha amanhã? Ou será que adianta correr um pouquinho mais depressa ou uma distância um pouco maior que antes, já que nunca seremos campeões olímpicos? Mas a realidade é que essas perguntas são absurdas. Angela Duckworth conta que se a sua filha lhe disser: mamãe, eu não vou estudar piano hoje porque eu nunca serei Mozart, a sua resposta será: você não está estudando piano para ser Mozart. Todos nós temos limites, não só em relação ao talento, mas também no que se refere a oportunidades. Entretanto, com mais frequência do que pensamos, nós mesmos nos impomos essas limitações. Tentamos, de uma forma bem fraquinha, fracassamos e aí chegamos à conclusão que já fizemos o nosso máximo absoluto. Ou talvez, depois de dar apenas alguns passinhos, mudamos de direção. Nos dois casos, nunca vamos até onde realmente poderíamos ter chegado. Ter garra é não deixar de pôr um pé diante do outro. Ter garra é buscar uma meta interessante e significativa. Ter garra é se dedicar dia e noite, semana após semana, durante anos a fio, a uma atividade desafiadora. Ter garra é cair 7 vezes e levantar 8.
Vamos falar rapidamente também, Gustavo, da questão dos outros 3 pilares, que é a prática, que não adianta a gente ter a paixão ou ter o interesse sem a prática. Então é importante a gente praticar, persistir, ter a persistência, porque os tombos vão ocorrer, mas a gente tem que persistir mesmo que haja dificuldades, ao invés de procrastinar as tarefas. A questão do propósito, e o propósito, ele quase sempre está ligado ao fato da gente ajudar as outras pessoas. Tem uma parte altruísta e tem uma parte também egoísta, porque também não adianta você só ajudar as outras pessoas e não estar satisfeito com aquilo. Você, então, é um conjunto. E o propósito, ele é muito mais profundo do que a sua intenção. Ele é algo que dá sentido à sua vida. Não é muito esse discurso que hoje está muito comum, falando sobre propósito, manual de propósito. Não, eu acho que ela deixa isso muito claro. A gente pode ir experimentando e não esperar o propósito aparecer para realizar, e sim ir realizando e dando novo sentido às coisas. A gente tem essa possibilidade de ressignificar, de dar novos sentidos, de conectar, de modificar. E nisso a gente vai, nesse caminho, nesse percurso, a gente vai descobrindo o nosso propósito, ao invés de ficar esperando o propósito aparecer, esperar a fórmula matemática de Ciclano e Beltrano funcionar para que a gente possa atuar. E, por fim, ela fala da esperança, a importância de cultivar a esperança. Já era um ditado bíblico, né? Quantas vezes perguntam a Jesus, quantas vezes deve se tentar? 7 vezes, aí ele fala 7 vezes 70, o que é aquele outro ditado, caia 7 vezes e levanta-se 8. Então a gente tem que ter a esperança, mas não é a esperança de uma forma passiva, é de uma forma ativa. É ainda que haja os percalços, eu continuo persistindo, porque isso vai me ajudar a desenvolver o que ela chama de garra, a paixão com a perseverança.
Existem duas formas de aumentar a garra. A primeira, por conta própria, de dentro para fora. Para isso, você pode cultivar os seus interesses, pode adquirir o hábito de praticar todos os dias a superação de dificuldades, pode ligar o seu trabalho a um objetivo que vai além de você mesmo e pode aprender a manter a esperança quando tudo parecer estar perdido. A segunda forma de desenvolver a sua garra é de fora para dentro. Aumentar a sua garra pessoal depende criticamente de outras pessoas, pais, orientadores, professores, chefes, mentores e amigos. A decisão de ocupar as chamadas arenas da garra é pessoal e deve ser proativa. Já escutou aquele clichê: você é a média das 5 pessoas com quem mais se relaciona? Pois é, agora pensa aí, essas pessoas são sinceras com você? Elas são transparentes? Apontam os seus pontos fracos? Lhe ajudam a enxergar os obstáculos que podem levar ao seu aprimoramento? Ou são pessoas complacentes e negligentes que acham que a melhor forma de ajudar você é lhe escondendo a sua própria verdade? Então é você quem escolhe frequentar ambientes que não te desafiam, que te deixam na estagnação e não promovem a sua garra, ou escolher frequentar ambientes desafiadores e de crescimento. E não precisa ser um desafio radical, pode ser um desafio gradual. Você pode arquitetar o seu ambiente, rotina e projetos para deliberadamente ser mais desafiado e exercitar a sua garra. Não corra das dificuldades. Quando seu trabalho está fácil demais, quando você está cercado somente de pessoas que concordam com tudo, quando a sua rotina já está decorada, é hora de cultivar a garra de fora para dentro e de uma maneira mais proativa. Para quem é esse livro?
Na minha opinião, esse livro ele é indicado para todos aqueles que sentem que poderiam fazer, alcançar um sucesso, ou almejam um sucesso e estão estagnadas. Para líderes e empreendedores, ele é fundamental. Para aquelas pessoas que acham que não conseguem desenvolver de forma que gostaria devido a uma falta de talento ou uma habilidade, e ela mostra nesse livro que isso é possível sim. Então, para todas as pessoas que querem desenvolver sua vida pessoal e profissional, ou queiram liderar equipes, queiram motivar pessoas, queiram desenvolver a garra em si e nas outras pessoas.
O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir?
O que mais mudou na minha forma de interpretar as coisas depois que eu li esse livro foi porque eu realmente tinha o conceito, como é normal todos nós temos, de que o talento ele era algo fundamental e foi uma quebra de paradigma muito grande, porque ao analisar inclusive essas pessoas que têm sucesso, várias outras têm o talento que elas têm, mas elas têm um esforço muito maior. E isso foi para mim muito interessante, porque às vezes a gente deixa de fazer algo porque a gente acredita que não vai ter o talento suficiente, e ela mostra que não, faça, aplique o esforço e a dedicação coerente que você vai adquirir a habilidade. E aplicando um esforço sobre essa habilidade, você vai alcançar o sucesso. Isso foi o que mais mudou na minha vida.
Frase de camiseta.
Sem esforço, seu talento nada mais é do que um potencial desperdiçado. Sem esforço, sua habilidade nada mais é do que você poderia ter feito, mas não fez.
Desafio para o ouvinte. E agora vamos a um super desafio para o ouvinte, onde você vai poder colocar em prática as ideias e insights que escutou aqui nesse episódio do Resumo Cast. E como não poderia deixar de ser, vamos para o teste que a própria autora Angela Duckworth criou para identificar a existência ou a falta de garra nas pessoas. O livro traz 10 afirmações, onde você vai escutar cada uma delas e pensar se concorda ou não concorda com cada uma delas. Algumas perguntas estão relacionadas com paixão, outras com perseverança, que são as duas dimensões da garra, segundo a autora. Lembrando que esse teste foi aplicado, por exemplo, nos cadetes de West Point, uma das academias militares mais rígidas do mundo, e conseguiu prever com um nível de precisão muito alto quais seriam os cadetes que iriam conseguir se formar. Então vamos ao teste, mas de uma forma simplificada que permite realizar esse experimento aqui por áudio. Então pega um papel e uma caneta e escreva cada uma das notas para cada afirmação que eu vou falar. Afirmação número 1. Novas ideias e novos projetos me distraem dos anteriores. Dê a nota 5 se você acha que não tem nada a ver com você e a nota 1 se tem totalmente a ver com você. Se preciso, volte e escute novamente a pergunta. Ah, e lembre-se, pode também dar nota 2, 3 e 4, qualquer nota intermediária entre 1 e 5. Afirmação número 2. Obstáculos não me desestimulam, eu não desisto com facilidade. Dê a nota número 1 se essa afirmação não tem nada a ver com você. E dê a nota número 5 se essa afirmação tem tudo a ver com você. Perceba que as formatações das notas estão invertidas, então preste muita atenção quando eu falar tudo a ver ou nada a ver. Afirmação número 3. Muitas vezes eu defino um objetivo, mas depois prefiro buscar outro. Dê a nota número 5 se não tem nada a ver com você. Dê a nota número 1 se tem tudo a ver com o que você acha. Número 4. Sou um trabalhador esforçado. Dê a nota número 1 se não tem nada a ver com você. Dê a nota número 5 se tem tudo a ver. Afirmação número 5. Tenho dificuldade para manter o foco em projetos que exigem mais de alguns meses para terminar. Dê a nota número 5 se você acha que não tem nada a ver com você. Dê a nota número 1 se tem tudo a ver. Afirmação número 6. Eu termino tudo que começo. Dê a nota número 1 se você acha que não tem nada a ver com você. Dê a nota número 5 se você acha que tem tudo a ver com você. Afirmação número 7. Meus interesses mudam de ano por ano. Dê a nota número 5 se você acha que não tem nada a ver com você. Dê a nota número 1 se você acha que tem tudo a ver com você. Afirmação número 8. Sou dedicado, nunca desisto. Dê a nota número 1 se você acha que não tem nada a ver com você. Dê a nota número 5 se você acha que tem tudo a ver com você. Afirmação número 9. Já estive obcecado durante algum tempo por certa ideia ou projeto, mas depois perdi o interesse. Dê a nota número 5 se você acha que não tem nada a ver com você. Dê a nota número 1 se você acha que tem tudo a ver com você. E finalmente, afirmação número 10. Já superei obstáculos para conquistar um objetivo importante. Dê a nota número 1 se você acha que não tem nada a ver com você. E dê a nota número 5 se tem tudo a ver com você. Agora some todas as notas que você deu e divida por 10. Essa é a sua pontuação de garra. Sendo que 0, você tem pouca garra e 5, você tem muita garra. O livro traz a explicação detalhada desse teste. Agora vamos àquele momento do Resumo Cast, onde agradecemos aos nossos Tribers Conselheiros, que são grandes empreendedores que nos ajudam a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros e resolveram deixar o seu legado, o seu nome, aqui nesse episódio do Resumo Cast. Eu estou falando de Ricardo Henrique Vilas Boas Vanderlei Neves, Rebeca Giovana de Araújo Simões, Guilherme Beco, Cláudia Inaba, Igor Conrado, André Moreira Martins Arruda, Nilson Batista Filho, Jaime Oide, Valéria Menegazzo, Marcílio Guedes Drummond, Francisco Felinto da Silva Júnior, Regiane Salateu, Simone Pous, Túlio Severo Júnior, Fernando Oliveira, Francisco De Bierne, Fábio Luiz Bonato, Ronaldo Miguel, Luiz Alberjante, Henrique Sanabio Vilela, Alcina Salles Giroto, Pedro Monchitz, Gustavo José de Luna Campos e Alexandre Nepomuceno de Almeida. Quer se tornar um Triber Conselheiro do Resumo Cast e ajudar a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros e participar desse, que já é o maior podcast de resumo de livros do Brasil, no ar desde 2016 e com mais de 30 milhões de downloads? Então vai lá em resumocast.com.br/apoia-se e conheça a nossa campanha de financiamento coletivo. Você lá também pode entrar para o Clube do Livro do Resumo Cast, melhor clube do livro do Brasil, com imersões em grandes livros para empreendedores. resumocast.com.br/apoia-se.
Novamente, eu queria aí agradecer a oportunidade e estar discutindo aí com esse programa fantástico que é o Resumo Cast. Parabenizar o Gustavo por essa iniciativa de empoderar as pessoas, empoderar os empreendedores, levar a informação. E eu gostaria realmente de, além de parabenizar, exercer aqui a minha gratidão, deixar os meus contatos para quem quiser. Eu estou nas redes sociais, no Instagram como João Ricardo LJP, estou no LinkedIn como João Ricardo, tenho o meu canal no YouTube, João Ecox. E aí, o que vocês tiverem querendo trocar informação, conectar, fico à disposição e que a gente tenha garra naquilo que a gente faz, ou pelo menos almeje aumentar a nossa garra, porque ela é o segredo do sucesso.
E o Resumo Cast de hoje fica por aqui. Eu te vejo semana que vem com mais um grande livro para empreendedores.
Toda semana um novo episódio, gratuito e feito por quem entende de resumo de livros de negócios.